Projeto audiofônico Doses Literárias. Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 23. Excursão. No dia seguinte, Birkin foi procurar Úrsula. Era meio feriado na escola. O inspetor chegou a finalizar o turno da manhã e perguntou-lhe se queria dar uma volta com ele, de automóvel, à tarde. Úrsula aceitou, mas via-se em seu rosto que estava fria e ressentida. Birkin sofreu com aquilo. O tempo apresentava-se bom, embora um tanto escuro. Ia ele ao volante e ela sentada a seu lado, indiferente e silenciosa. O coração do homem confrangia-se. A vida agora lhe parecia tão estéril que Birkin às vezes se tornava alheio a tudo e a todos. Úrsula e Hermione existiriam realmente para Rupert? Por que havia de se preocupar? Por que lutar por uma vida coerente e sossegada? Mais valia deixar que os incidentes se sucedessem como nos romances movimentados. Por que não? Para que tamanhas aflições só por causa das outras pessoas? Não devia tomá-las a sério, quer se tratasse de homens ou mulheres. De que serviria relacionar-se demais? Antes, simples conhecimentos ao acaso e o resto, que decorresse por si mesmo, dando-se-lhe apenas o devido valor. Sentia-se, contudo, obrigado e condenado ao velho esforço por uma existência ponderada. Olhe, disse Birkin, o que eu comprei. O carro deslizava por uma larga estrada branca, entre as árvores douradas pelo outono. Estendeu-lhe um embrulhinho de papel. Úrsula recebeu-o e abriu-o. Que lindos! Exclamou. E ficou a examinar o presente. São realmente adoráveis, continuou. Mas por que esse presente? A pergunta era feita em tom magoado. Birkin manifestou-se pelo encolher dos ombros quanto a atitude dela lhe desagradava. Precisa haver um motivo? Perguntou. Sim, por quê? Houve uma pausa. Úrsula admirava os anéis que retirara do estojo. São magníficos, observou ela, principalmente esse, que é uma maravilha. Tinha uma opala redonda de tons quentes, cheia de fogo, encastoada num círculo de pequeninos rubis. Gosta mais desse? Inquiriu ele. Creio que sim. E eu do de safira. Este? Era uma esplêndida safira com brilhantezinhos formando uma rosa. Sim, é admirável, confirmou a moça. Colocou-o contra a luz. Sim, talvez seja o mais bonito. O azul? Sim, é um encanto. Birkin deu uma volta brusca no carro para se desviar de uma carroça. O automóvel roçou no talude da estrada. Birkin guiava sem muito cuidado, mas com muita agilidade. Úrsula assustou-se. Aquela distração constante de Rupert mantinha-a sobre brasas. Meteu-se logo na cabeça dela que podiam morrer. Ficou por instantes amedrontada. Não é perigosa a maneira como dirigem? Perguntou. Não há perigo, foi a resposta de Birkin e acrescentou pouco depois. Quanto ao outro anel, o de pedra amarela não gosta? Era um topázio quadrado, engastado em aço ou outro metal semelhante, finalmente lavrado. Também gosto, mas para que tantos anéis? Tive vontade de comprar. Comprou para você? Claro que não. Então, para quem? Para você? Mas devia oferecê-los a Hermione? Você pertence a ela? Birkin não respondeu. Úrsula conservou as joias na mão. Gostaria de experimentar os anéis, mas receava que não coubessem em seus dedos. E, pelos caminhos desertos, seguiram os dois em sua viagem silenciosa. Andar de automóvel sempre a excitava, a ponto de se esquecer da presença do companheiro. Onde estamos? Perguntou-lhe de repente. Não muito longe do Workslope. E aonde vai? a qualquer lugar. Era a resposta que agradaria a ela. Abriu a mão para ver os anéis. Davam-lhe tanto prazer ali onde jaziam aquelas três argolinhas escondidas no côncavo da mão, com as pedras encastoadas. Devia experimentá-los e assim o fez. Em segredo, desejosa de que ele não percebesse nem ficasse sabendo que os seus dedos não eram muito finos. Rupert, porém, descobriu o gesto, via tudo, sempre, e precisamente quando ela não queria ser observada. Mais uma de suas características, aquela odiosa vigilância. Somente a roupá-la no seu aro delicado lhe ficava bem no dedo anular. Úrsula era supersticiosa. Não, aquilo não daria sorte. Devia recusar o presente do seu amado. Veja, murmurou, estendendo-lhe a mão que se contraía, indecisa. Os outros não ficam bem. Birkin relanceou o olhar pela pedra preciosa, tão suave que resplandecia agora sobre a pele delicada. Muito bem, comentou. As opalas são de mau presságio, não é verdade? Perguntou a moça, um tanto apreensiva. Não, aliás, prefiro as pedras que não dão sorte. A sorte é uma coisa vulgar. Quem é que deseja o que depende do acaso? Eu não. Mas por quê? Inquiriu ela rindo. Depois, ansiosa por saber como lhe ficariam os outros anéis, enfiou-os no dedo mínimo. Podemos mandar alargar um pouco, disse Rupert. Talvez, respondeu ela com ar duvidoso, suspirando. Sabia que aceitando os anéis tomava compromisso com aquele homem. Mas o destino parecia impor-se a ela. Olhou outra vez para as joias, eram lindas aos seus olhos. Não como ornato, nem pelo seu valor intrínseco, mas como pequeninos fragmentos da beleza universal. Agrada-me que os tenha comprado, murmurou, pondo a mão no braço dele docemente, levada por um impulso irresistível. Birkin teve um sorriso breve. Gostaria que ela se fizesse dócil, mas estava, no fundo, zangada e indiferente. Percebia que a moça o amava na realidade. Porém, o fato, afinal, não tinha interesse. Há paixões profundas que, todavia, tornam as pessoas desinteressadas, isentas de emoção. Úrsula, entretanto, ainda estava na fase emotiva, sempre tão abominavelmente pessoal. Birkin apoderara-se dela de uma maneira que ele próprio jamais experimentara. Fora buscá-la nas raízes da sua obscuridade e do seu pudor, qual um demônio, subornando-a de modo misterioso no mais íntimo do ser, rindo, encolhendo os ombros, aceitando as coisas tais como elas eram. Quanto à mulher, em que ponto se excederia a si própria? A fim de o aceitar e sacrificar-se por ele? No momento, sentia-se perfeitamente feliz. O carro anda e brumosa. Úrsula falava com animação, discutindo as pessoas e as ações de cada qual, ocupando-se de Gerald e de Gudrun. Rupert dava-lhe respostas vagas. Não lhe interessava muito a personalidade dos outros. Os indivíduos eram todos diferentes, dizia, mas confinavam-se em estreitos limites. Só restavam duas grandes ideias, dois grandes fulcros de atividade, mas com as variadas formas de reação que daí se derivavam. Essas reações podiam ser diferentes consoantes as criaturas, mas obedeciam sempre a certas leis principais, de forma que no íntimo a dessemelhança não seria grande. Atuavam e reagiam involuntariamente, conforme as tais normas especiais. E, uma vez conhecidas estas, estabelecidos os princípios orientadores, os outros deixavam de ter interesse. Perdiam o mistério. Na sua essência, todos são iguais. As diferenças não passam de variações sobre o mesmo tema. Ninguém transcende os termos propostos. Úrsula não era desta opinião. As pessoas constituíam ainda para ela uma incógnita, mas talvez não tanto como imaginava. Havia, de certo, algo de maquinal no entusiasmo que demonstrava. Quem sabe até se aquela curiosidade teria efeito destruidor, se a sua análise reduziria os outros a simples fragmentos? Mas dentro de si, guardava uma plataforma onde a gente, com a sua idiosincrasia, não tinha lugar, nem mesmo para a destruir. Por instantes, Úrsula pareceu atingir esse espaço silencioso e oculto, e durante tais segundos só se ocupou de Birkin e de mais ninguém. Seria delicioso regressarmos só à noite, sugeriu ela. Poderíamos tomar chá mais tarde, não acha? Um chá reconfortante seria tão bom. Prometi estar em Shortlands à hora do jantar. Por que não vai amanhã? Hermione está lá, disse ele pouco à vontade. Ela vai viajar e tem obrigação de me despedir. Não tornarei a vê-la. Úrsula afastou-se, fechando-se num silêncio terrível. Rupert franziu a testa. Os olhos brilhavam-lhe de cólera outra vez. Não fique zangada, sim? Pediu com voz irritada. Não, não me importo. E por que haveria de me importar? A entonação era sarcástica, contundente. É o que eu penso. Por que se haveria de importar? No entanto, dá essa impressão. Suas rugas estavam vincadas pela preocupação. Garanto-lhe que não estou absolutamente zangada. Volte para o meio a que pertence. Deixe de tolices. Entre mim e Hermione está tudo acabado. Você dá mais importância a ela do que eu. Você não sabe revoltar-se senão para se opor a Hermione. Ser adversária dela é fazer-lhe um favor. Adversária! Conheço as manhas dela. Nunca me iludi com palavras. Você pertence a Hermione e a toda aquela presunção. Seja, não censuro, mas não tente mais nada comigo. Birkin, indignado, no auge da exasperação, freou o carro e os dois ficaram ali parados, no meio do campo, a darem-se mútuas explicações. Fora declarada a guerra e eles nem percebiam o ridículo da situação. Se você não fosse tão tola, gritava ele, cheio de amargo desespero, veria que se pode ser decente mesmo quando se tem errado. Eu errei por haver convivido todos esses anos com Hermione Rhodes, mas a aventura terminou para sempre. No fim de contas, pode-se ter um pouco de humana decência. Mas não, você com esses ciúmes rasga-me o coração só de mencionar o nome daquela mulher. Ciumenta eu? Eu ciumenta? Está muito enganado. Não tenho ciúmes de Hermione, que para mim não representa nada. Você está mentindo, Rupert. Você é que se vê obrigado a voltar para ela. O que eu detesto é a espécie de gente que Hermione representa. Odeio-a. Não é senão mentira, falsidade e vacuidade. Mas para você essas coisas são necessárias. Não as pode dispensar. Pertence a essa concepção de vida tão antiquada. Vá. Vá para lá. Mas não volte. Não tenho nada a ver com isso. Em meio à violenta agitação, Úrsula desceu do carro e pôs-se inconscientemente a colher na sebe do caminho bagas rosadas de zaragatoa, algumas das quais, semiabertas, deixavam ver no interior sementes cor de laranja. Oh, quanta tolice! Gritava-lhe Birkin, perturbado, com uma pontinha de desdém. Sim, sou uma tola, não há dúvida, e graças a Deus, sabe? Sou estúpida demais para apreciar toda a sua inteligência. Deus seja louvado. Vá com as suas mulheres. Vá, elas são da sua espécie. Sempre andou agarrado às saias delas e há de andar sempre. Arranje-se com essas noivas espirituais, mas não volte para mim. Não está satisfeito ainda? Elas não lhe dão o que deseja? Nem são bastante carne e osso para lhe agradar? É por isso que se dirige a mim, tendo o cuidado de mantê-las de reserva? Quer casar comigo para ter uma esposa de uso cotidiano e guardar a sua coleção de mulheres superiores? Percebo muito bem o seu jogo. Estava possuída de uma autêntica raiva e começou a bater como louca com o pé no chão. Birkin recuou com medo de que ela o agredisse. Não sou suficientemente intelectual, não tenho o espírito de Hermione. Enrugava a testa e os olhos faiscavam-lhe como os de um tigre. Vá, vá para junto dela, vá. Chamar espiritual aquela mulher. Ela não passa de uma sórdida materialista. Espiritualista, aquilo? De que se ocupa ela com toda a sua espiritualidade? De quê? No ardor de fúria, parecia lançar chamas e queimar o rosto de Birkin, que se afastou alguns passos. Digo-lhe e repito que é sórdida, que é lama e só lama. E é disso que você gosta, para se atolar, intelectual. Que há de intelectual naquela petulância, naquele orgulho, naquele materialismo ignóbil? Materialista em tudo. E tão torpe. E o que consegue ela com a sua paixão social, como vocês dizem? Paixão social, o que vem a ser isso? Mostre-me onde está. O que ela pretende é exercer domínio, por menor que seja. Quer fingir-se de mulher importante e pronto. No fundo, não é senão diabolicamente cética, vulgar o quanto for possível. Eis o que ela é, no fundo. O resto não passa de simulação, mas você gosta disso. Gosta da falsa espiritualidade com que se alimenta. E por quê? Por causa da imundice que se oculta por baixo disso. Julga que não estou bem a par da torpeza da sua vida sexual? Conheço-a muito bem, essa torpeza é que o satisfaz. Mentiroso! Pois então vá, farsantes! Deu-lhe as costas e voltou a arrancar nervosamente os raminhos da sebe, enfiando-os depois, com dedos trêmulos, na lapela do casaco. Birkin olhava calado. Ao ver-lhe aqueles dedos vibráteis tão sensíveis, invadiu uma onda de ternura. Mas estava ao mesmo tempo colérico e aborrecido com aquela cena. Indecoroso espetáculo, declarou ele friamente. Sim, indecoroso, mais para mim do que para você. Já que lhe agrada perder o decoro, replicou Birkin. O rosto de Úrsula animou-se outra vez, em seus olhos luziram relâmpagos dourados. Você! Exclamou. Você, amigo da verdade, traficante da pureza. Cheiram mal essa pureza e essa verdade. Cheiram as escórias de que se alimenta, cão que remexe o lixo e devora cadáveres. Você é asqueroso, imundo, convém que eu saiba. A sua pureza, a sua candura, a sua bondade? Muito obrigada, já as conhecemos. O que o senhor é? É um ignóbil, putrefato, obsceno. Sim, obsceno e também perverso. Você e o amor que preconiza. Faz muito bem declarar que não quer o amor. De quem gosta de si mesmo, da corrupção e do aniquilamento, eis os seus desejos. Perverso é que é, autêntico abutre. Além disso, vem aí uma bicicleta, preveniu ele, ofegante sob o peso de toda aquela acusação. Que me importa? Gritou ela. Contudo, suspendeu o sermão. O ciclista, que tinha ouvido a alteração das vozes, deitou de passagem um olhar curioso ao homem, depois à mulher e, por fim, ao automóvel parado. Boa tarde, disse ele alegremente. Boa tarde, respondeu Birkin muito seco. Conservaram-se em silêncio até que o desconhecido estivesse longe. O olhar de Birkin enterneceu-se, reconhecendo que ela, de forma geral, tinha razão. Considerava-se, em verdade, perverso, fazendo, por um lado, vida espiritual e, por outro, uma existência estranhamente degradante. E ela seria melhor? Haveria alguém superior a ele no aspecto moral? Pode ser tudo verdadeiro, começou Birkin. Mentiras, imundícies e o resto. Mas o espírito de Hermione, com tudo isso, não fica abaixo do seu, com essa exaltação ciumenta. Podem se guardar as aparências mesmo em relação aos inimigos, ao menos pelo respeito que devemos a nós próprios. Hermione é minha inimiga até o derradeiro alento. Por isso devo despedir-me como manda a etiqueta. Você e as suas inimigas e as suas etiquetas. Que linda imagem faz de si mesmo. Ciumenta eu? O que estou dizendo? E a voz jorrava-lhe inflamada. É a pura verdade. Sabe disso muito bem. Sabe que é uma pessoa abjeta e falsa, embora dissimule isso muito bem. E é por isso que falo alto, para que me ouça. Fico-lhe muito grato, replicou ele com ar irônico. Sim, se lhe resta um pouco de decência, é justo que me fique reconhecido. Mas como não me resta nenhum pouco... Sim, não resta mesmo. Então é melhor seguir o seu caminho e eu seguirei o meu. E agora não se incomode. Deixe-me onde estou. Não quero dar mais um passo ao seu lado. Deixe-me aqui. Você nem sabe onde está? Ah, não se preocupe com isso. Garanto-lhe que não me perderei. Tenho comigo 10 shillings e com eles posso voltar de qualquer lugar a que você me tenha arrastado. Hesitou, no entanto. Os anéis estavam ainda nos dedos. 2 no dedo mínimo e o 3º no anular. Sentia-se indecisa. Muito bem, disse ele. Não há nada pior no mundo do que os imbecis. Tem razão. Continuava hesitante. Depois teve um gesto deselegante e mau. Arrancou os anéis dos dedos e atirou-os no rosto do companheiro. Um atingiu, os outros roçaram-lhe pela roupa e os 3 acabaram enterrados na lama. Aí estão, gritou ela. Vá comprar para outra mulher. Você não terá dificuldades em encontrar uma. Qualquer uma ficará contente de compartilhar da sua razão espiritual ou física, se é que a primeira está apenas reservada para Hermione. Com isto, partiu ela pela estrada, ora devagar, ora correndo. Birkin ficou imóvel, vendo-a caminhar cansada e deselegante. Ao passar junto das sebes, ia arrancando um ou outro galho em movimentos bruscos. Sua figura foi diminuindo pouco a pouco, quase a perder-se de vista. A alma de Birkin mergulhou em trevas. Sobre ele flutuava apenas um vago resquício de consciência. Sentia-se fatigado e fraco, mas ao mesmo tempo experimentava certo alívio. Abandonou o lugar em que estava e foi sentar-se no talude. Não havia dúvida de que Úrsula tinha razão. Era verdadeiro tudo quanto dissera. Reconhecia que a sua espiritualidade se aliava a um sistema de depravação, uma espécie de autodestruição de que tirava prazer. De fato, naquele desagradar-se a si próprio, havia algum encanto para ele, pelo menos. Em especial, que se traduzia numa recriação espiritual. Percebia isso muito bem, mas que fazer? E não seriam igualmente perigosas as relações de ordem sentimental e física mantidas com a professora? Tanto como as que, abstrata e espiritualmente, ligavam a Hermione? Fusão, aquela horrível fusão de 2 seres que todas as mulheres exigiam. E a maior parte dos homens desejava. Não era coisa repugnante e detestável que se tratasse de uma união do espírito, quer do corpo? Hermione apresentava-se com a ideia perfeita a que todos os homens deviam recorrer. E Úrsula significava o perfeito ventre gerador da vida, ao qual também os mesmos eram obrigados a sacrificar. Ambas pareciam horríveis. Por que não ficavam elas simples criaturas dentro dos seus próprios limites? Por que motiva essa compreensão universal, essa odiosa tirania? Por que não deixavam os homens livres, sem os absorver, sem se fundir neles e com eles se misturarem? Cada um poderia abandonar-se a si mesmo em certos momentos, mas não às mãos de outra pessoa. Birkin não podia suportar o espetáculo dos anéis caídos ali na lama lívida da estrada. Apanhou-os e experimentou-os distraidamente. simbolizavam em ponto pequeno a realidade da beleza e da felicidade no ardor da criação. Tinha, porém, sujado as mãos com a terra e com a areia do caminho. Sentia a mente obscurecida. O terrível nó da consciência, que persistia como uma obsessão, desfazia-se agora e a vida ficava-lhe liquefeita, nas trevas, que sobre o corpo se espalhavam. No coração surgia-lhe uma nova ansiedade. O seu desejo era que ela voltasse. Rupert, como uma criança, respirava a medo, inocentemente, num hausto curto e regular, sem sequer admitir a sua responsabilidade. Úrsula efetivamente regressava. Ele a avistou arrastando os passos incertos ao longo da sebe, avançando pesadamente ao seu encontro. Rupert não se mexeu. Parecia não vê-la. Estava como que adormecido, pacificado na frouxidão completa de um repouso. Ela chegou e parou diante dele, baixando a cabeça. Veja as flores que lhe trago, disse, exibindo ansiosa um ramo de urze florido, de um vermelho purpurino. Birkin contemplou aquele raminho delicioso e, ao mesmo tempo, as mãos da moça, de pele fina e sensível. Linda! Declarou, olhando-a sorridente e recebendo as flores. Tudo se tornara de novo fácil, perfeitamente simples. Desaparecera a complexidade de há pouco. Birkin, porém, sentia vontade de chorar. Mas a emoção não o permitia. Tão forte era. O coração abriu-se, então, numa ternura quente e apaixonada por aquela mulher. Levantou-se e examinou-lhe o rosto de perto. Pareceu-lhe desconhecido. E tão delicado na sua luminosa expressão de surpresa e de medo. Passou-lhe os braços em volta do corpo e ela escondeu-lhe o rosto no peito. Birkin, ao apertá-la de encontro a si, no meio do caminho, experimentava uma paz tão suave, tão verdadeira. Era a tranquilidade que voltava. O velho e aborrecido estado de guerra tinha passado para sempre. A alma fortalecia-se e descansava. Úrsula fitou nos olhos. O extraordinário clarão dourado dos dela parecia agora brando e confiante. Tanto ele como a jovem estavam calmos. Birkin beijou-a devagar muitas vezes. O olhar de Úrsula tornara-se risonho. Fui muito má? O outro sorriu e tomou-lhe a mão, que se oferecia docemente. Não importa, prosseguiu ela. Foi tudo para o seu bem. Rupert beijou-a de novo, carinhoso, repetidas vezes. Não é verdade? Continuou a moça. Claro, espere, vou vingar-me. Ela riu-se um riso nervoso e arisco e atirou os braços em torno do pescoço dele. Você é meu, não é, meu amor? E apertava-o com força. Sou, confirmou Birkin em voz suave, tão carinhosa, tão prometedora, que a moça permaneceu calada, como se estivesse sob a influência de um encantamento. Sim, condescendia, mas tudo isso era sem o seu consentimento expresso. O homem beijava-a delicadamente sem cessar, embriagado de felicidade, e o coração dela quase deixara de bater. Meu amor, tornou a dizer, erguendo a face, olhando com uma expressão de felicidade, assustada e ao mesmo tempo terna e curiosa. Tudo aquilo seria real? Mas os olhos dele eram belos e apaziguadores, isentos de excitação, destituídos de violência. Eram belos e sorriam meigamente. Úrsula descansara a cabeça no peito do amado, para que este não lhe descobrisse todos os pensamentos. Tinha a certeza de que a amava e sentia receio, como se a rodeasse um novo elemento, como se um novo céu a cobrisse. Desejava que aquele homem estivesse apaixonado, porque era na paixão que ele se movia mais à vontade. Mas tudo parecia calmo e frágil, a força apavora menos do que a serenidade. Mais uma vez, num gesto rápido, ela ergueu a cabeça. Você me ama? Perguntou impetuosa e impaciente. Amo, respondeu Birkin, não reparando na excitação dela, mas apenas na aparência de tranquilidade. Úrsula acreditou na resposta. Afastou-se dos braços de Rupert. É o seu dever, afirmou, voltando-se para observar a estrada. Encontrou os anéis? Encontrei. Onde estão? No bolso. Colocou a mão no bolso e tirou-os. Depois sugeriu. Vamos embora? Vamos, concordou ela. Subiram para o carro e abandonaram aquele memorável campo de batalha. Numa corrida alegre, quase transcendente, atravessaram o campo deserto, sob a luz encantada do entardecer. O espírito de Rupert desanuviara-se. Era todo suavidade. A vida circulava nele como se brotasse de uma nova fonte. Manava como se viesse das entranhas de alguém. Sente-se feliz? Inquiriu Úrsula. Sinto-me, respondeu. Eu também. Dominava um êxtase inesperado, passava o braço em torno dele, apertando-o fortemente contra si, enquanto Birkin segurava o volante. Pare um instante, não quero que esteja ocupado. Não, acabaremos o passeio, depois seremos livres. Sim, livres, meu amor, repetiu ela, maravilhada. Birkin voltou-se e Úrsula deu-lhe um beijo. Conduziu o automóvel com muita atenção. As preocupações haviam desaparecido. Parecia agora consciente de tudo. Todo ele estava alerta, como se tivesse acordado naquele instante, despertando definitivamente. Era um recém-nascido, pássaro que sai do ovo e penetra pela primeira vez no universo. Desceram, ao crepúsculo, uma extensa colina. E Úrsula reconheceu, de repente, à direita, acima deles, a arquitetura da Catedral de Solfoel. Cá estamos! Exclamou ela, cheia de contentamento. A igreja, de formas rígidas, feia e sombria, erguia-se no escuro daquela noite que se alastrava, na ocasião em que entraram na cidade acanhada. Nas vitrines das lojas brilhavam luzes amarelas, revelando coisas as mais várias. Papai veio aqui com a mamãe, disse ela, quando se conheceram. Papai gosta muito da catedral, e você? Gosto, assemelha-se a cristais de quartzo dentro de uma cova escura. Vamos tomar um chá no Sarran's Head? Enquanto se apeavam, ouviram os sinos da igreja badalar um hino, logo depois de o relógio ter dado 6 horas. Glória a ti esta noite, meu Deus, pela bênção da luz que nos deste. Úrsula ouvia caírem aqueles sons um por um, como gota por gota, do céu invisível sobre a cidade em trevas. Era igual a voz confusa dos séculos passados. Tudo aquilo parecia tão remoto. Estavam agora no velho pátio da estalagem que cheirava a palha, a estrebaria e a gasolina. No alto distinguiam-se as primeiras estrelas. O que significava tudo isso? Não o mundo real, mas de sonho, das saudades da infância, imensa reminiscência evocada. A terra tornara-se irreal. Ela própria, Úrsula, não passava de uma realidade estranha e transcendente. Sentaram-se numa saleta perto do fogo. É verdade, disse a moça deslumbrada. O quê? Tudo. Tudo isso é verdadeiro? É bom, respondeu ele sorrindo. Tem certeza? Replicou ela, rindo também, sem parecer muito convencida. Fitou-o depois. Parecia ainda tão distante. Na alma de Úrsula abriam-se novas perspectivas. Via naquele homem uma criatura singular, emanada de um mundo diferente. E ela própria se julgava vítima de um sortilégio, pois tudo à sua volta sofrera metamorfoses. Recordou-se da velha magia do Gênesis, quando os filhos de Deus descobrem as filhas dos homens e as reconhecem belas. Birkin era um desses, ente estranho do além, que a contemplava e lhe descobria a beleza. Estava de pé sobre o tapete e junto ao fogão, admirando-a, e o rosto da moça procurava-o exatamente como uma flor, fresca e luminosa, que brilhasse num clarão levemente dourado sob o orvalho da manhã. Birkin sorria desvanecido, como se no mundo não houvesse palavras para dizer, mas apenas o silêncio das flores permutando-se maravilhadas. Sorrindo um para o outro, felizes com a pura presença, sem poderem refletir, quase sem se conhecerem. Mas nos olhos deles havia uma imperceptível contração irônica. Como se estivesse enfeitiçada, Úrsula sentia-se atraída para Rupert. Ajoelhando-se no tapete em frente dele, enlaçou-o com os braços, encostando-se em suas pernas. Sentia-se inundada de bens do céu que tombavam sobre ela. Amamo-nos! Exclamou deliciada. Mais do que isso, volveu ele, contemplando-a, enquanto a face resplandecia de felicidade. Inconscientemente, com a ponta dos dedos, a jovem tateava-lhe as costas, como quem segue um percurso misterioso da vida. Descobrira algo mais belo que a própria existência, o inexprimível mistério do fluxo vital ao longo do corpo de seu amado. Era a estranha realidade daquele ser, a verdadeira substância que corria naquele corpo estuante de força. Assim percebeu que ele seria realmente um dos filhos de Deus, tais como estes foram no princípio do mundo, não um homem, mas qualquer coisa superior. E isso trazia-lhe grande alívio. Úrsula tivera adoradores e conhecera a paixão. Mas agora não era paixão sem amor. Antes, o regresso das filhas dos homens aos braços dos filhos de Deus, esses raros indivíduos inumanos que existiram no princípio da humanidade. O rosto dela cintilava com uma luz livre e dourada. Rupert fitava a seus pés, e as pestanas franjadas do homem luziam como um diadema coroando-lhe os olhos. A moça estava linda como uma flor maravilhosa que tivesse desabrochado em frente dele. Flor paradisíaca, feita já não de carne, mas somente de luz. Contudo, em Birkin havia ainda um pouco de timidez e embaraço. Não gostava daquela adoração, daquele esplendor, pelo menos de maneira tão imprudente. Para Úrsula, tudo está completo. Encontrara um dos filhos de Deus do início da criação. Rupert descobrira, por sua vez, uma das mais deslumbrantes filhas dos homens. Tateando-lhe a linha dos quadris, nela despertara um fogo violento que a ultrapassava toda, vindo tenebrosamente do íntimo desse homem. Fluxo obscuro de paixão elétrica, que a rapariga libertava do corpo masculino e dele se transmitia diretamente ao seu. Estabelecera, assim, um novo circuito opulento de vida, nova corrente de energia passional entre os dois seres, indo de um polo a outro, os mais obscuros do corpo, e formando perfeita ligação. Sombrio fogo elétrico vinha dele para ela e inundava-os a ambos de paz generosa e satisfação abundante. Meu amor, disse a moça erguendo o rosto, levantando os olhos e abrindo a boca em verdadeiro transporte. Meu amor, respondeu ele, inclinando-se e beijando-a inúmeras vezes. Úrsula continuava a apertar com os dois braços aquele corpo que se debruçava sobre ela, e assim julgava atingir o âmago do tenebroso mistério que se fechava ali. Um supunha desfalecer, e o outro, curvando-se, imaginava desfalecer também. Foi para ambos como que uma morte transitória, e ao mesmo tempo a mais intolerável confusão dos dois seres. Admirável plenitude de satisfação imediata à avassaladora, que provinha de oculta fonte de vida, a mais íntima e sombria e estranha do corpo humano, localizada na base dos rins. Depois de um curto silêncio, após as correntes do fluido enigmático, torvo e opulento haverem passado sobre ela, submergindo-a e arrebatando-lhe o espírito, seguindo ao longo da medula e chegando aos joelhos e aos pés, fluxo misterioso que tudo arrastava, deixando-lhe uma personalidade nova e essencial. Úrsula sentiu-se absolutamente livre, inteira no seu eu, dentro de um perfeito bem-estar. Ergueu-se, então, tranquila e feliz, sorrindo para Hooper, que permanecia em frente, luminoso, tão terrivelmente real que o coração dela quase cessou de palpitar. Ali estava, sim, íntegro de corpo, onde residiam as fontes maravilhosas, como no começo do mundo, o corpo dos filhos de Deus. Eram, de fato, estranhos os mananciais que ele possuía, mais perturbadores e fortes do que todos quantos ela imaginara ou conhecera, mais consoladores, definitivos, proporcionando satisfações físicas e morais. Havia suposto que nenhuma fonte mais profunda existiria do que a nascente fálica. E agora verificava que, percutindo o rochedo que era o corpo do homem, vinham daqueles flancos estranhos e maravilhosos, mais cheios de mistério que a natureza fálica, dilúvios sombrios de uma inefável abundância. Ambos estavam contentes, capazes de tudo esquecer por completo. Riram-se e ocuparam-se da refeição já preparada. Havia caça, de que tinham feito pastel, e muitas iguarias, como presunto, ovos, agrião, beterraba, nêsperas, torta de maçã e chá. Que belas coisas! Exclamou ela, deliciada. Que lindo aspecto tem tudo isto! Posso servir o chá? Os deveres sociais, como esse de servir o chá, punham-na quase sempre nervosa e desajeitada. Mas ali estava esquecida de suas inibições. Pelo contrário, mostrava-se o mais à vontade possível. O chá correu apetitoso do bico arrogante do bule. Passando a xícara a Hooper, acompanhou o gesto com um sorriso perturbador. Aprendera finalmente a ser calma e correta. — É tudo para nós? — indagou. — Tudo — asseverou ele. Ela soltou um gritinho de triunfo e acrescentou. — Sinto-me tão contente. — Eu também, mas penso que seria melhor nos alijarmos das responsabilidades o mais cedo que pudéssemos. — Que responsabilidades? — perguntou a moça, perplexa. — Devemos deixar nossos empregos sem perda de tempo. O rosto de Úrsula mostrou uma expressão compreensiva. — Sem dúvida, você tem razão. Temos de partir. Ela o observou sem grande convicção. Mas para onde? Não sei. Para começar, vaguearemos ao acaso. Ela olhou para ele com um pouco de sarcasmo. Poderei ser perfeitamente feliz na sua casa. Lembra muito o passado. Devemos errar um pouco aqui e ali. A voz de Hooper, doce e descuidada, corria pelas veias dela, qual seiva vivificante. Contudo, Úrsula sonhava com um valezinho sossegado, jardinzinhos agrestes. Tinha também desejos de pompa, de esplendor aristocrático e extravagante. Vagabundear significava falta de estabilidade, insatisfação. Para onde gostaria de ir? Foi a sua pergunta. Ainda não sei. Gostaria de marcar um ponto qualquer e partirmos juntos para longe. Mas aonde poderíamos ir? Repetiu ansiosamente. Não há senão um mundo e esse não tem grandes distâncias. Ainda assim, volveu ele, gostaria de ir com você sem destino. Andaríamos ao sabor da fantasia. O melhor lugar é esse, o desconhecido. Fugiríamos dos lugares afamados para nos refugiarmos no nosso país ignorado. Ela, contudo, meditava. Você deve compreender, meu amor, que por não sermos talvez pessoas iguais às outras, não aceitamos o mundo tal qual é. Mas, afinal, o mundo é só este. Há outro sim. Há lugares em que podemos ser independentes, onde não é necessário usar muita roupa e onde se encontra gente que viveu como nós e não se importa com os seus semelhantes. Onde podemos guardar a nossa individualidade sem nenhuma preocupação. Uma ou duas pessoas... Mas em que terra? Suspirou Úrsula. Em qualquer parte, não importa. É o que temos de fazer, partir. Sim, condescendeu ela, estremecendo a ideia da viagem. Mas, para ele, apenas a viagem seduzia. Ser independente, prosseguiu ele, ser livre em um lugar livre, só com meia dúzia de pessoas. Talvez, disse a jovem pensativa. Aquela meia dúzia de pessoas a deixava desanimada. Não se trata, por assim dizer, de um lugar definido. O que conta é a perfeita harmonia entre mim e você, e os outros, perfeita comunhão, de maneira a sermos inteiramente livres. É isso, meu amor, é isso. Você e eu e você, não é verdade? Estreitou-o nos braços. Ele avançou o rosto e beijou o dela. O abraço de Úrsula repetiu-se. As mãos pousaram nos ombros dele, acariciando-o lentamente, deslizando-lhe pelas costas, num movimento rítmico de vai e vem, tateando-lhe langorosamente o corpo. A sensação dos tremendos encantos jamais enfraquecidos que ali jaziam apossou-se do cérebro dela, quase fazendo desmaiar, morta em meio da mais extraordinária das posses, misteriosa e segura. Tinha-o em seu poder, de uma forma tão integral e tão perturbadora que julgava sucumbir. E, todavia, estava apenas sentada na cadeira, percorrendo o corpo dele com as mãos, desorientada. Rupert beijou-a mais uma vez. Não nos tornaremos a separar, murmurou baixinho. Ela não respondeu, mas limitou-se a apertar com mais força aquele fulcro do mistério que emanava dele. Quando voltaram a si do puro êxtase em que estiveram mergulhados, decidiram imediatamente redigir os dois o seu pedido de demissão. Úrsula assim o quis. Birkin tocou a campainha e pediu o papel que não fosse timbrado. O criado limpou a mesa. Comece você, disse o inspetor. Coloque um endereço e data. E a seguir? Excelentíssimo senhor diretor da educação, conselho municipal. Espere, não sei ao certo como dizer. Acho que se pode abandonar o emprego antes de um mês. Enfim, de qualquer modo, escreva. Tenho a honra de pedir a Vossa Excelência se digne aceitar minha exoneração do cargo de professora do Instituto de Willey Green. Ficaria muito grata a Vossa Excelência se a concedesse o mais depressa possível sem aguardar o prazo legal. Basta, deixe-me ver. Úrsula Brangwen. Magnífico! Agora vou escrever o meu ofício. Tenho de lhes dar uma antecipação de 3 meses, mas posso alegar motivos de saúde. Vou fazer tudo da melhor maneira. Birkin sentou-se e redigiu o seu pedido de demissão. Uma vez prontos, os sobrescritos e fechados, disse ele, vamos pô-los no correio ao mesmo tempo. Sim, já sei que Jack vai exclamar, olhe que coincidência! Quando receber os dois ofícios e se inteirar do seu conteúdo. Que lhe parece? Vamos deixar que pense assim? Não faz diferença, respondeu ela. E então? Volveu ele refletindo. Que importância pode ter isso? Tem, replicou Birkin. Vão começar a ligar os fatos. O melhor é você colocar a carta primeiro e eu colocarei a minha mais tarde. Não quero que façam suposições. Olhou para ela com ar preocupado, cheio de sinceridade. Sim, tem razão, observou Úrsula. Levantou o rosto para o homem, rosto resplandecente e confiante. Birkin podia penetrar inteiramente no âmago daquele encantamento juvenil, mas a sua expressão tornou-se vagamente apreensiva. Vamos, propôs. Quando você quiser, retorquiu ela. Daí, a instantes, deixaram a cidade e atravessaram as azinhagas tortuosas dos campos. Úrsula aninhara-se junto dele, cujo calor constante a envolvia e espiava a pálida revelação de luz que ia correndo à sua frente. A noite em toda a sua evidência. Desembocavam, às vezes, numa velha estrada larga, coberta de erva de um lado e de outro, e que parecia mágica e sobrenatural no seu colorido verde. Noutras ocasiões, eram árvores que lhes assomavam sobre a cabeça, ou ramos de espinheiros. Ou ainda, as paredes de algum pátio ou de uma granja que lhes surgiam de improviso. «Vai jantar em Shortlands?» perguntou Úrsula de repente. Birkin sobressaltou-se. Meu Deus! Exclamou. Shortlands! Nunca mais! Tudo menos isso! Aliás, já não daria tempo. Aonde vamos então? Para o moinho? Se você quer. É pena que seja necessário ir a qualquer lugar numa noite tão deliciosamente escura como esta. É pena realmente que isto acabe. Se ao menos pudéssemos deter-nos aqui nas trevas. Será muito melhor que tudo esta bela escuridão que nos rodeia. Úrsula estava encantada. Bem sabia ela que não seria possível separarem-se outra vez. A noite prendia-os a ambos e detinha-os. Não era fácil desuni-los. A moça, além disso, tinha perfeita e misteriosa consciência do corpo dele na sombra envolvente. E, em tal conhecimento, havia um pouco da beleza inevitável do destino, que sempre reclamamos e que aceitamos plenamente. Birkin, conduzindo o automóvel, mostrava a serenidade e a calma própria de um faraó. Dir-se-ia que se julgava instalado em qualquer coisa portentosa de tempos imemoriais, como as estátuas talhadas no Velho Egito. Tão real como elas, dotado de força sutil e exibindo nos lábios um sorriso de esfinge. Sabia o que era possuir nas costas, nos rins, nas pernas, uma corrente de energia estranha, fantástica, força tão perfeita que o mantinha imóvel, deixando-lhe na face um ar de beatitude. Compreendia o que era ser vigilante e poderoso naquela outra vontade básica, de ordem física e tão profunda. E dessa fonte extraía uma verdadeira noção de vigilância mágica, misteriosa, obscura, força semelhante à eletricidade. Tornava-se difícil falar, mas valia ficar assim imóvel naquele sossego cheio de vida, impalpável, repleto de ciência e de poder incrível, mantido indefinidamente num vigor intemporal. Como os egípcios, supremamente fortes e inamovíveis, voltados para a eternidade no seu silêncio tênue e fremente. Não temos necessidade de ir para casa, disse Hooper. Este carro possui assentos que se podem abaixar e transformar em cama, e além disso é fácil levantar a capota. Úrsula estava contente e assustada. Aconchegou-se mais ao lado dele. O que pensará minha família? Você passa um telegrama? Não disseram mais nada. Seguiam ambos calados, mas como uma espécie de subconsciência, Birkin guiava o carro para determinado destino. A inteligência ficava-lhe livre para dirigir os seus próprios objetivos. Os braços, o peito, a cabeça eram ágeis e vivos como os dos gregos. Não tinha os braços rígidos e dormentes, nem a cabeça hirta e sonolenta dos egípcios. Acima da pura concentração mental que se poderia julgar parecida com a destes. Rupert exercitava simultaneamente na treva ao redor a sua inteligência sutil. Chegaram a uma aldeia situada à beira da estrada. O automóvel deslizou ainda suavemente até que Birkin descobriu a estação do correio. Aí parou. Vou redigir um telegrama para o seu pai, explicou. Direi apenas. Passo a noite fora. Que tal? Está bem, concordou a moça. Não queria se dar ao trabalho sequer de pensar. Viu entrar no correio que não era senão uma simples loja. Birkin pareceu-lhe irreal. Mesmo ao penetrar naquele estabelecimento público e iluminado, continuava envolto em sombras e em mistério. E o silêncio ativo dir-se-ia nele o invólucro da realidade, leve, poderoso e impalpável. Ali estava Rupert. Era um esquisito ímpeto de exaltação. Ela adivinhava esse ser nunca revelado, temível na sua força e no seu segredo, mas sempre verdadeiro. Aquela existência tenebrosa e penetrante, jamais suscetível de se exprimir, tornava perfeita a própria alma da mulher. Úrsula permanecia também compenetrada daquele ambiente de trevas e de paz. Birkin voltou e atirou vários embrulhos para dentro do carro. Aqui está, pão, queijo, passas, maçãs e chocolate, declarou. A voz era risonha, nascida da tranquilidade imaculada e da energia de que efetivamente dispunha. Úrsula sentiu necessidade de tocar nele. Falar, ver não era bastante. Vê-lo e ouvi-lo seria apenas coisa ilusória. A sombra e o silêncio deviam banhá-la por completo. E, só então, por um contato ritual, poderia ter dele um conhecimento místico. Tornava-se forçoso que se unisse a ele, delicadamente, sem reservas, numa compreensão que é a morte do entendimento, numa certeza de equilíbrio superior a todas as certezas. Depressa, se embrenharam outra vez no escuro. Úrsula não interrogava sobre o itinerário nem se importava com isso. Estava ali sentada, em plenitude e segurança, quase apáticas, inintelectual e imóvel. Junto dele, como que suspensa num repouso absoluto, era igual a uma estrela no firmamento, mantida de forma inconcebível. E, todavia, experimentava ainda uma leve e indefinida impaciência. Devia tocá-lo com a ponta dos dedos, sentir o que existia de real naquele homem. Sim, senti-lo na realidade pura e suave e inexplicável do mais secreto do seu corpo. Tocá-lo sem pensar, clandestinamente. Entrar em genuíno contato com ele, nos quadris, nas coxas. Eis o desejo que antecipadamente a seduzia. Birkin, por seu lado, esperava, como que encantado, mas incerto, que ela o sentisse como ele mesmo a sentira. Conhecia-a de forma obscura, mas inteiramente dentro dessa obscuridade. Agora seria ela a sofrer a revelação. E Birkin considerar-se-ia libertado. Seria livre na atmosfera noturna, firme no equilíbrio estável, no autêntico mistério da sua pessoa física. Permutariam esse equilíbrio estelar, garantia única de sua liberdade. Úrsula percebeu que seguiam agora sob uma abóboda de árvores enormes e antigas, a cuja sombra se estiolavam fetos. Os troncos delas, lívidos e nodosos, assemelhavam-se a espectros. E, como sacerdotes, na confusão da distância, as outras plantas tinham um ar fantástico, sobrenatural. A noite estava totalmente negra, com as nuvens pairando baixo. O automóvel andava com lentidão. "Onde estamos?" murmurou ela. Na floresta de Sherwood. Era evidente que ele conhecia o lugar, mas guiava devagar, vigilante sempre. Alcançaram um caminho cheio de capim baixo, rodeado também de árvores. Voltaram cautelosamente e avançaram no meio dos carvalhos do bosque, ao longo de uma senda verdejante. Essa vereda alargava-se e depressa se transformou em um terreno atapetado de grama, onde corria um fio de água lá no fundo de uma escarpada vertente. O carro parou. "Fiquemos aqui", propôs Birkin, "e apaguemos os faróis." Desligou as luzes imediatamente e ficou só à noite com as sombras das árvores como presenças de outros seres noturnos. Birkin estendeu a manta de viagem no chão e os dois sentaram-se no meio do silêncio, sem pensar em coisa alguma. Da mata chegavam agora leves rumores, mas nem o homem nem a moça davam por isso. Nada os perturbava. O mundo fugira de seu pensamento de maneira singular e um novo mistério surgira. Despiram-se. Birkin atraiu-a para si e sentiu a pura realidade da sua carne, que lhe pareceu invisível. Apaziguados, sobre-humanos, os dedos dele correndo sobre a nudez irrevelada da mulher eram como dedos do silêncio sobre o silêncio. E o corpo da misteriosa noite debruçava-se sobre o corpo da noite misteriosa. Noite masculina e noite feminina, que os olhos jamais poderão descortinar, nem o espírito pode conhecer. Sua mente aparecia como a revelação palpável de outra misteriosa realidade. O desejo que Úrsula sentia dele, de tocá-lo, foi satisfeito ao máximo. Inexprimível contato, sombrio, sutil, genuinamente silencioso. Foi um dom magnífico que ela recebeu por mais de uma vez, aceitado e retribuído, num ritual cujas cerimônias não são conhecidas, pura verdade sensual que jamais o espírito conseguirá apreender. Que transcende os limites, alma fremente do escuro, sem voz e sem volume, misteriosa essência da realidade. Corporizara os seus anelos. Era agora para ele o que era para si mesma. A magnificência imemorial da verdade mística e apalpável. Dormiram naquela úmida noite sob a capota do carro. Um sono tranquilo e delicioso. Era já dia claro quando despertaram. Olharam um para o outro e riram. Depois desviaram a vista repleta de sombra e segredo. A seguir, beijaram-se e recordaram o encanto da noite anterior. Fora tão suntuosa, tal como uma herança vinda de um universo de realidades turvas. Recordarem-se disso provocava-lhes medo e esconderam no fundo da memória a recordação do que havia sucedido.